Terminamos assim este nosso ponto de agenda. Vamos continuar os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 12, petição 2610, pela recuperação da zona habitacional do Aeroporto de Santa Maria, apresentada por Carlos Afonso Simões Braga Oliveira, na qualidade de primeiro subscritor. Para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Relator da Comissão de Política Geral, o Sr. Deputado Cláudio Lopes. Tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Relatório sobre a petição pública pela recuperação da zona habitacional do Aeroporto de Santa Maria. A Comissão Permanente de Política Geral reuniu no dia 14 de outubro para apreciação e relato sobre a petição pública pela recuperação da zona habitacional do Aeroporto de Santa Maria. A petição, reunindo 399 assinaturas e tendo como primeiro subscritor o Sr. Carlos Afonso Simões Braga Oliveira, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 28 de julho de 2014 e foi remetida para a Comissão de Política Geral. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52º da Constituição da República Portuguesa, exerce-se nos termos do disposto no artigo 9º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 2/2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa e na Lei nº 43/90, de 10 de agosto, com as alterações introduzidas pelas leis número 63/93 de 1 de março e número 15/2003 de 14 de junho. A apreciação da petição e a elaboração do respectivo relatório cabe à Comissão Especializada Permanente, competente em razão da matéria, nos termos do disposto nos artigos 190 e 191 do Regimento e no número 4 do artigo 73 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Nos termos do disposto no número 2 do artigo 190 do Regimento da Assembleia Legislativa, a Comissão de Política Geral, em reunião realizada a 4 de setembro, deliberou por unanimidade admiti-la por estarem verificados todos os requisitos legais e regimentais. Objeto da petição. Os peticionários defendem a recuperação da zona habitacional do Aeroporto de Santa Maria, apoiando-se nos seguintes considerandos. O estado lastimável e de degradação em que se encontram muitas das casas da zona habitacional do Aeroporto de Santa Maria, o direito de exigir que as entidades regionais e municipais se entendam e olhem para este espaço e se consciencializem de que as habitações se degradam ano após ano, o mato vai envolvendo casas e a saúde pública começa a correr riscos afetando os habitantes, que esta zona deveria ser vista como um postal ilustrado para quem visita Santa Maria e como um espaço a renovar para proporcionar habitação condigna a jovens marienses que procuram a primeira habitação e a famílias mais carenciadas. Uma recuperação desta zona proporcionaria a alguns marienses um dos direitos consagrados na Constituição Portuguesa, que é o direito à habitação condigna, e ao mesmo tempo contribuiria para dinamizar a economia local ao encarregar empresas marienses que, nestes termos de grave crise económica, atravessam dificuldades das respectivas obras de recuperação e as mesmas iriam criar postos de trabalho. Diligências efetuadas. Admitida a petição, a Comissão deliberou por unanimidade efetuar as seguintes diligências. Primeira, audição dos peticionários na pessoa do primeiro subscritor. Segunda, audição do membro do Governo competente na matéria, neste caso o Vice-Presidente do Governo. Terceira, audição do Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto. Foi ainda deliberado por maioria solicitar parecer escrito ao Conselho de Ilha de Santa Maria. As audições ao Presidente da Câmara de Vila do Porto e ao primeiro subscritor da petição realizaram-se no dia 7 de outubro e a audição ao Vice-Presidente do Governo Regional no dia 14 de outubro. O parecer escrito recebido do Conselho de Ilha de Santa Maria está anexo ao presente relatório e dele faz parte integrante. Síntese das posições dos deputados. Genericamente, os deputados da Comissão revelaram-se solidários com as preocupações apresentadas pelos peticionários, reconhecendo que a situação atual é insustentável e que carece urgentemente de uma intervenção global no sentido de conferir as condições mínimas de habitabilidade a todas as moradias e de dignidade humana às respectivas famílias que as ocupam, resolvendo-se em simultâneo os problemas decorrentes do processo de registro e de legalização dos imóveis. Conclusões. Foram operadas 14 conclusões. Terminadas as diligências realizadas no âmbito da apreciação da petição número 26/10 pela recuperação da zona habitacional do aeroporto de Santa Maria, a Comissão de Política Geral aprovou por unanimidade as seguintes conclusões. Primeira, o parque habitacional inserido nos terrenos do aeroporto de Santa Maria revela, na generalidade, precárias condições de habitabilidade, higiene e salubridade que garantam a mínima dignidade a algumas das famílias que as ocupam. Segunda, a situação atual daquela zona constitui um exemplo negativo de degradação e é um mau cartão de visita para quem chega à ilha. Terceira, os terrenos em causa e as construções sobre eles erigidas ao longo de décadas eram propriedade do Estado português e administradas pela ANA. Quarta, a transferência dos terrenos para a posse da região concretizou-se em maio de 2013 e, em termos genéricos, fez-se como um único prédio rústico. Quinta, verificou-se que não havia registros nem dos terrenos nem das construções ali edificadas ao longo dos anos. Sexta, a Sociedade Ilhas de Valor vem desenvolvendo o processo de registro dos terrenos e realizando os levantamentos topográficos, a caracterização individualizada das moradias e dando início aos processos de loteamento no sentido de poder ser obtido o licenciamento de todas as habitações e o seu devido registro. Sétima, reconhece-se que este é um processo complexo, burocrático e moroso e que as entidades regionais e municipais estão em diálogo para que se garanta a sua evolução normal e legal. Oitava, o Governo Regional informou que espera que este processo esteja concluído até final do ano 2014 e que só após este processo terminado poderá vir alienar as casas em causa, enquadrando essa medida em regulamento que, entretanto, afirmou que já está elaborado, embora não esteja ainda divulgado. Nona, o Governo Regional informou que a alienação das moradias terá por base o valor do imóvel e do terreno numa avaliação que decorre em simultâneo com o processo administrativo que está a ser realizado. Décima, a Câmara Municipal de Vila de Porto confirmou que já deram entrada na Câmara Municipal alguns pedidos de loteamento para aquela zona. Décima primeira, a Câmara Municipal de Vila de Porto confirmou que no âmbito da transferência para a região de todo este património, ficou à sua responsabilidade a rede de águas e de saneamento. Décima segunda, a Câmara Municipal de Vila de Porto deixou expressa a sua preocupação com o trabalho muito profundo e oneroso a realizar, já que toda a rede de águas terá de ser substituída e que parte dela passa por debaixo de algumas moradias, o que dificulta ainda mais a intervenção. Décima terceira, recomenda-se que a Sociedade Ilhas de Valor desenvolva procedimentos de transmissão de informação mais fluidos e sistemáticos junto à população-alvo. Décima quarta, considerando que a petição foi subscrita por 399 cidadãos, a mesma deverá ser apreciada em reunião do Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea A do número 1 do artigo 192 do respectivo regimento. O presente relatório foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra.
Deputados, senhoras e senhores membros do Governo, em primeiro lugar gostaria de saudar os subscritores desta petição por este exercício de cidadania. Santa Maria tem um cartaz de visita que não agrada quem lá vive e certamente não agradará quem a visita. Até porque houve um tempo em que Santa Maria era considerada a pequena América dos Açores, uma época dourada onde Santa Maria foi o centro das atenções num período importante da história mundial, a Segunda Guerra Mundial. O acordo entre os Estados Unidos e Portugal trouxe consigo um desenvolvimento rápido na pequena ilha de Santa Maria. A eletricidade, novas infraestruturas e oportunidades. Fim do período militar, o aeroporto de Santa Maria manteve ainda durante muito tempo a sua importância como escala nas travessias do Atlântico. Com a certificação do aeroporto para o tráfego aéreo civil, Santa Maria foi escolhida para sediar o Centro de Controlo do Tráfego Aéreo na região do Atlântico Norte, sob a responsabilidade de Portugal, isto no primeiro semestre de 1946. Nesse período, no campo das telecomunicações, pela ausência do cabo coaxial ligando os Estados Unidos à Europa, Santa Maria tornou-se num importante centro internacional de comunicações. Entre 1940 e 1970 foi a época alta de Santa Maria, quer nas ligações aéreas pelo papel central que desempenhou, quer pela prestação dos serviços ligados ao seu funcionamento e ao Centro de Controlo do Tráfego Aéreo no Nordeste do Atlântico. Santa Maria foi, durante essa época, a única porta de saída por via aérea nos Açores. Serviu de destino, escala de trânsito e técnica para voos intercontinentais, de e para a Europa, Américas do Norte, Centro e Sul, bem como para as Caraíbas, para as principais companhias de aviação da época. Toda esta dinâmica trouxe a Santa Maria estrangeiros, que aí se fixaram e abriram os horizontes para os habitantes de Santa Maria. A partir de 1978 começa o princípio do fim. Isto apenas para fazer um pequeno contexto histórico do que foi Santa Maria e da sua importância na época. E também para entender a indignação da sua população perante uma zona que já foi tão próspera e cheia de vida, em contraste com o atual aspecto desolador e de abandono que é visível a todos quantos possam por ali passar. Os peticionários querem uma solução para o estado lastimável em que se encontra a zona habitacional do aeroporto de Santa Maria. Criaram-se expectativas na população quanto àqueles terrenos e, neste momento, essa mesma população exige que lhe sejam dadas informações quanto à forma como irá ser solucionada esta situação. Se é certo que durante muito tempo aquela zona foi zona de ninguém, como foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, neste momento esses terrenos têm dono e o dono é o Governo Regional. E embora se possa entender que exista um trabalho que está a ser feito e que está em progresso e que é moroso, não se pode compreender que esta população continue na ignorância quanto ao seu futuro e que se protele esta indefinição. Compreendendo a falta de informação que tem rodeado este processo, considerando que é legítima esta preocupação da população de Santa Maria, tendo em conta que o estado em que se encontra a zona habitacional do aeroporto de Santa Maria, que não oferece condições dignas para quem lá habita, cabe ao Governo Regional acelerar este processo para que não se arraste por muito mais tempo. Este é um momento em que a população exige mais atenção, mais cuidado, mais informação e, sobretudo, dignidade e respeito na resolução de um problema que já se arrasta há tempo demais. O CDS não aceita mais atrasos, o CDS não aceita que se continue a criar falsas expectativas na população de Santa Maria, o CDS não aceita mais desleixo que mancha a boa reputação ambiental e paisagística que caracteriza os Açores e o CDS está ao lado dos marienses na exigência de uma rápida resolução deste triste problema.
Obrigada, Sra. Deputada. Continuam abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado, qual aparece? Tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, queremos saudar os peticionários e mostrar a nossa solidariedade pela preocupação que demonstraram na recuperação da zona habitacional do Aeroporto de Santa Maria. Efetivamente, a zona habitacional do Aeroporto de Santa Maria insere-se numa parcela territorial correspondente a cerca de 10% da ilha, ocupada desde a década de 40 do século XX, com a finalidade de instalar uma pista de aviação, inicialmente militar, com recurso à expropriação de terrenos e, mais tarde, passando a aeroporto civil sob administração do Estado português. A área habitacional, maioritariamente constituída por instalações pré-fabricadas provisórias em metal, nasce a partir da década de 50, com o intuito de proporcionar habitação às muitas centenas de funcionários que se encontravam deslocados em regime de comissão de serviço. Ao longo das décadas seguintes, os diversos serviços sediados no aeroporto de Santa Maria e que prestavam apoio logístico à aviação procederam a alguns melhoramentos nas habitações, nomeadamente promovendo a construção de casas em alvenaria, tendo o contributo de alguns dos mais famosos arquitetos de então, como é o caso de Francisco Queiro do Amaral, e procedendo ao ordenamento espacial urbanístico de toda aquela zona, dotando-a ao mesmo tempo de uma série de equipamentos coletivos e amplos espaços públicos constituem ainda hoje e que são considerados um exemplo perfeito de urbanismo. A situação habitacional do Aeroporto de Santa Maria manteve-se desta forma sob a responsabilidade da então Direção-Geral da Aeronáutica Civil até ao início dos anos 80, a quando a constituição da empresa ANA EP, que passou a ser a entidade exploradora de toda a infraestrutura aeroportuária e toda a área adjacente, não afeta a atividade comercial da aviação. A partir do final da mesma década, assistiu-se a um paulatino desinvestimento por aquela empresa no que diz respeito ao parque habitacional sob a sua responsabilidade. Numa primeira fase, a parte mais visível do contínuo abandono verificou-se nos espaços públicos e equipamentos coletivos, rapidamente estendendo-se também às habitações. Nos últimos 20 anos, a degradação foi tal que aquela que outrora era uma zona apetecível para viver passou a constituir uma área totalmente degradada, muitas vezes comparável a um verdadeiro bairro de lata, dadas as características construtivas da maioria das habitações. A área habitacional inicialmente destinada para uso exclusivo dos funcionários aeroportuários e dos serviços conexos, por vicissitudes várias, passou pouco e pouco, ainda sob o domínio da ANSA, a ser ocupada por pessoas sem qualquer vínculo laboral à mesma, mediante protocolos estabelecidos com empresas locais para ocupação de funcionários das mesmas. Para agravar a situação, nos últimos anos procedeu-se também à ocupação por motivo de realojamentos de cariz social, alguns deles nas chamadas casas de chapa, que, embora em número pouco expressivo, ainda existem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, com a petição agora em apreciação, um conjunto de cidadãos, usando deste importante instrumento de cidadania, preocupados com o atual estado de degradação em que se encontra a zona habitacional do aeroporto de Santa Maria e com o parque habitacional que o constitui, colocaram na agenda o sentimento que traduz o pensar de todos os marienses. É nosso entendimento que muitas das preocupações plasmadas nesta petição estão em andamento e em vias de serem resolvidas, nomeadamente o facto das entidades regionais e municipais estarem desde 2013 a desenvolver no terreno ações de limpeza e recuperação de espaços públicos degradados. Na sequência do protocolo assinado em maio de 2011 entre o Governo da República, o Governo dos Açores e a Autarquia Mariense, em maio de 2013 foi finalmente publicado o Decreto-Lei que transfere para a posse do Governo dos Açores as áreas não afetas à atividade aeronáutica, o chamado Lado de Terra. Desde aí, tem-se desenvolvido um conjunto de ações com vista ao registro das diversas parcelas correspondentes às habitações que incluem levantamentos topográficos e todo o trabalho técnico que permita caracterizar os terrenos e os edifícios que o constituem. É um trabalho complexo, demoroso e burocrático, mas que reconhecemos que se tem desenvolvido de forma célere, permitindo que se efetuasse em junho de 2014 os primeiros registros de titularidade e em julho os primeiros pedidos de licenciamento de loteamentos. Por se tratar de um assunto de grande importância para Santa Maria, pela área geográfica que envolve e pelo alcance social que encerra, as audições efetuadas em sede da Comissão de Política Geral constituíam uma oportunidade para se debaterem e, ao mesmo tempo, se esclarecerem muitas dúvidas que persistem sobre o assunto. Infelizmente, poderíamos ter ido um pouco mais longe. Desde logo, ouvindo as Ilhas de Valor, que lidera todo o processo burocrático, mas que, infelizmente, foi impedido pela maioria socialista, com a alegação de que, ouvindo o responsável pela tutela, os assuntos seriam cabalmente esclarecidos. Na verdade, a proximidade e a envolvência daquela empresa pública teria permitido o esclarecimento de algumas dúvidas que permaneceram, mesmo depois de ouvido o seu vice-presidente. Fruto de uma diversidade de situações habitacionais existentes no aeroporto, a necessidade de proceder a um regulamento é imperativo, cabendo àquela empresa a responsabilidade de o elaborar. Ao que sabemos, o regulamento existe, mas nem a Comissão nem os moradores têm dele qualquer conhecimento, promovendo assim a ansiedade e aumentando a expectativa quanto ao futuro no que respeita aos moldes em que serão atribuídas as habitações ou mesmo as regras para a sua alienação. Os marienses desconhecem por completo o desenvolvimento de todo o processo, que a ser conhecido evitaria especulações sobre um assunto tão importante. Ao Sr. Vice-Presidente foi sugerido que os referidos moradores fossem informados de forma sistemática e periódica acerca do andamento dos trabalhos. A ideia foi bem acolhida, mas o certo é que até hoje continuam os marienses e os moradores, em particular, sem qualquer informação. Ao pedido de intervenção em algumas habitações que dela necessitam urgentemente, foi respondido que neste momento seria impossível por não ser ainda património efetivo da região. No entanto, é do conhecimento público que em algumas casas têm sido feitas intervenções promovidas por entidades regionais para alojamentos na área social. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, torna-se assim urgente a divulgação do regulamento de atribuição e alienação das habitações, que esperamos seja justo e abrangente, de forma a contemplar todas as situações e realidades sociais que, entretanto, foram criadas naquela zona. Sugerimos também a criação de mecanismos específicos para a atribuição de lotes a criar nos espaços devolutos pelas habitações demolidas, de forma a promover a habitação destinada a casais jovens. É igualmente urgente que as significativas áreas públicas e de lazer existentes sejam reabilitadas e mantidas de forma regular, melhorando significativamente a imagem da principal porta de entrada na ilha. De igual modo que haja sensibilidade e atenção na definição das políticas de habitação previstas para Santa Maria, salvaguardando e atendendo à preocupação manifestada pelos diversos presidentes de juntas de freguesia rurais de não substituir a promoção da requalificação habitacional nas mesmas pela promoção na zona habitacional do aeroporto, contribuindo desta forma para agravar a sua desertificação. Estamos convictos que quanto mais depressa forem atribuídas e alienadas as moradias do aeroporto, mais rápido terá início a recuperação de todo o parque habitacional, com significativo impacto económico que potenciará através das empresas locais de construção civil e do comércio local que atravessam neste momento grandes dificuldades. O aeroporto de Santa Maria e particularmente a reabilitação e requalificação do seu parque habitacional terá que ser uma efetiva preocupação deste Governo e não servir apenas como arma de arremesso político, como sempre aconteceu nos momentos politicamente mais convenientes. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, obviamente que o Bloco de Esquerda começa por saudar vivamente os peticionários e as peticionárias desta petição pública que apela à recuperação da zona habitacional do aeroporto de Santa Maria. Faço também, na pessoa do seu primeiro peticionário, o professor Carlos Afonso Simões Braga Oliveira, que classificou esta petição como um verdadeiro ato de cidadania, e de facto é-o, e felicito a ele e a todos e a todas as outras peticionárias pelo facto de terem feito esta denúncia, esta chamada de atenção e terem colocado no fundo na agenda política deste Parlamento uma situação que é absolutamente vergonhosa para esta região. E gostaria de me concentrar, para não repetir aquilo que já de fundamental aqui foi dito, gostaria de me concentrar na síntese das posições dos deputados que vem expressa na página 16 do relatório da Comissão de Política Geral. E que diz exatamente, foi lido já da tribuna por parte do Sr. Autor, mas eu vou, faço questão de repetir, que diz exatamente que os deputados da Comissão, genericamente, revelaram solidários com as preocupações apresentadas pelos peticionários, reconhecendo que a situação atual é insustentável e que carece urgentemente de uma intervenção global no sentido de conferir as condições mínimas de habitabilidade a todas as moradias e de dignidade humana às respectivas famílias que as ocupam, resolvendo-se em simultâneo os problemas decorrentes do processo de registro e de legalização dos imóveis. A prova da justeza, da oportunidade e da responsabilidade destas centenas de peticionários e peticionárias é exatamente a síntese que foi alcançada na Comissão Política. Portanto, não diria a unanimidade, mas o consenso generalizado, com ênfases e com intensidades diferentes, de que estas conclusões são verdadeiras e que é urgente pôr-lhes termo. Todos sabemos que é um processo complexo, burocrático e moroso. Os peticionários também sabem, mas tudo na vida tem um limite. E quem espera, desespera, senhoras e senhores deputados. E quem espera a viver dentro de uma casa durante anos e anos, onde chove dentro do inverno, onde os acessos são verdadeiros caminhos para vacas e não para pessoas, onde doentes dentro daquelas casas não têm o mínimo de condições nem água quente, onde todas as situações referidas pelos peticionários são verdadeiras, não é possível dizer-lhes apenas que o complexo é moroso burocrático e demorado, portanto. E para mostrar às senhoras e aos senhores deputados que nunca tiveram a oportunidade de ir a Santa Maria e de perceber bem de que é que estes peticionários, de que é que estas pessoas estão a falar, porque há aqui, senhoras e senhores deputados, que nunca lá foram e que já me questionaram se aquilo é um bairro com umas casinhas, não sei, umas vivendas, talvez, e porque há muitos açorianos e açorianas que também não sabem de que é que estes peticionários estão a falar, eu trouxe 4 fotografias para mostrar aquilo de que nós estamos a falar. Isto são os caminhos que as pessoas são a grande, a esmagadora maioria dos caminhos, das ruelas, dos arruamentos que aquelas pessoas atravessam todos os dias no inverno e no verão. Este é o aspecto exterior das casas, da maioria das mais de 200 casas de que nós estamos a falar, que dentro das quais as pessoas, muitas delas, assinaram esta petição, vivem. Este é um aspecto do interior de uma dessas casas, onde vivem pessoas, onde vivem idosos, onde vivem crianças, onde vivem doentes. E, finalmente, mais uma vista agradabilíssima do interior de uma casa onde vive gente. Onde vive gente, senhoras e senhores deputados. Isto não é só um problema de não ser o postal da apresentação, porque de facto deveria ser o postal, porque fica mesmo à entrada do aeroporto, por isso também se chama bairro do aeroporto. O problema não é só não ser um bilhete postal aconselhável, o problema é que o governo regional é o senhorio destas casas e cobra rendas. E esta é que é verdadeiramente a vergonha para o Bloco de Esquerda desta situação. O Governo Regional cobra rendas às pessoas sobre estas casas. E questionado em sede de comissão o Sr. Vice-Presidente, por vários deputados, incluindo por mim própria, como é que era possível que o Governo cobrasse rendas a estas casas, a resposta que nós recebemos do Sr. Vice-Presidente é que começa por não haver uma base legal do Governo para isentar o que quer que seja a estas pessoas. Reparem bem, isto não é hermenêutica, senhoras e senhores deputados. Isto é a verdadeira demagogia. Não há uma base legal para isentar estas pessoas da renda. Coisa que lhes foi pedido pelo Conselho de Ilha, conforme está nos documentos apensos ao relatório, em fevereiro de 2014, e que até hoje, tanto quanto sei, estão à espera de resposta do Governo Regional. Mas, senhoras e senhores deputados, não há base legal para isentar as pessoas que recebem pensões de miséria abaixo do salário mínimo nacional. Não há base legal para isentar as pessoas que recebem o rendimento social de exceção. Mas há base legal para cobrar rendas a estas casas. Senhoras e senhores deputados, os marienses e estes peticionários têm toda a razão. E têm, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, uma razão suplementar. O comportamento do Governo Regional, já não estou a falar em complexos, em casos complexos, burocráticos, morosos, terrenos da ANA, terrenos para um lado, primeiro em campanhas eleitorais que se dão, que se alugam casas a 5 euros, depois já não é a 5, depois há um regulamento, o regulamento está feito, ninguém o conhece, está à espera de uma boa oportunidade, esqueçamos isso tudo. O Governo Regional é senhorio, diz que aqui está, desta indignidade, e cobra rendas às pessoas, e diz que não tem base legal para isentar as pessoas dessas rendas. Palavras para quê? Muito obrigado.
Obrigada, Senhora Deputada. Dou agora a palavra à Senhora Deputada Bárbara Chaves.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, permitam-me que inicie a minha intervenção saudando em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o grupo de cidadãos que subscreveram a petição que estamos agora a analisar. Independentemente da motivação ou interesse, é sempre importante e de relevar a recepção nesta Casa de uma iniciativa de cidadãos que demonstre as suas preocupações, os seus anseios e as suas dúvidas. A petição em apreciação aborda a questão dos terrenos da zona envolvente o Aeroporto de Santa Maria, apelando à necessidade de recuperação da respectiva zona habitacional. Ora, esta não é uma questão nova. Esta não é a primeira vez que se fala de parque habitacional do aeroporto aqui nesta Assembleia. Esta não é a primeira vez que se aborda a necessidade de recuperar e reconverter o uso do solo dos terrenos do aeroporto de Santa Maria. Mas esta é, efetivamente, a primeira vez que se discute esta temática após a publicação, em maio de 2013, do decreto-lei que transferiu os terrenos do aeroporto não afeta a atividade aeroportuária para a propriedade da região autónoma dos Açores. Atendendo a que esta é uma história longa, que não pode nem deve ser esquecida, permitam aqui apenas que relembre alguns aspectos que considera o Grupo Parlamentar do Partido Socialista importantes ter em conta em todo este processo. Em maio de 2011, foi celebrado um protocolo entre o Governo dos Açores, o município de Vila do Porto e o então Governo da República, do PS, que definia os termos, as condições em que seria realizada a desafetação de bens imóveis do domínio público aeroportuário, nomeadamente terrenos, parque habitacional e infraestruturas não operacionais, para o domínio privado da região. Este foi um protocolo conseguido, diga-se em abono da verdade, pelo empenho do Governo dos Açores, liderado pelo então Presidente do Governo Regional, Carlos César, e que respondia a uma aspiração antiga dos marienses. Refira-se que estamos a falar de cerca de 200 habitações, onde moram mais ou menos 900 pessoas, que, em muitos casos, pretendem ter a oportunidade de adquirirem a sua moradia e criarem melhores condições de habitabilidade. Importa dizer que muito do parque habitacional, e não todo o parque habitacional, há muitas casas do parque habitacional, especialmente as casas de chapa, as casas metálicas, encontram-se com problemas ao nível da sua manutenção devido ao total desinvestimento que a empresa ANA S.A. dotou todo o património imóvel do aeroporto, que desde 1978 foi responsável por gerir. Note-se que este desinvestimento se refletiu não só no parque habitacional, mas também nas vias de acesso, nas infraestruturas de saneamento básico, na manutenção e higienização de terrenos, o que levou à criação de inúmeros depósitos ilegais de resíduos, cuja remoção e tratamento foi assumida desde 2003 pelos serviços operacionais do Governo Regional em Santa Maria. Senhoras e senhores deputados, celebrado assim o protocolo de cooperação em 2011, os marienses tiveram que esperar 2 anos para que o Governo da República, do PSD e do CDS-PP se dignasse a fazer publicar um decreto-lei que promulgasse o protocolo que havia sido celebrado entre as partes, tal como referi anteriormente. Durante esses 2 anos foram criadas expectativas elevadas aos marienses. Durante esses 2 anos, os moradores foram questionando o Governo Regional sobre o andamento do processo, sobre a data de aquisição das suas moradias. Durante 2 anos, os marienses, após esclarecidos, sentiram-se enganados pelo atual Governo da República. Durante 2 anos, o Governo Regional dos Açores, através da Vice-Presidência, desenvolveu inúmeras diligências para sensibilizar o Governo da República para a necessidade premente de promulgar o protocolo de cooperação, enviando ofícios, estabelecendo contatos telefónicos, incluindo uma reunião realizada em julho de 2012 entre o então Presidente do Governo dos Açores, Carlos César, com o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, onde o assunto foi abordado, tendo sido assegurado pelo atual Primeiro-Ministro que a situação seria para ser resolvida em breve, e isto relembra em julho de 2012. Para além destas diligências, também o Conselho de Santa Maria fez deslocar a Lisboa, em finais de 2012, alguns membros desse órgão para uma reunião com o Governo da República e com o Conselho de Administração da empresa ANSA como forma de pressão. Apesar de ter já referido esta situação aqui nesta casa, permitam-me que vos relembre o facto de eu própria ter nessa reunião questionado diretamente o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, sobre a matéria, solicitando que me esclarecesse sobre a razão do atraso da publicação do decreto-lei em questão e sobre o timing previsto para a resolução do problema, tendo a resposta que obtida sido breve, mas clara, que a questão ainda não estava resolvida porque a sua resolução poderia interferir com as eleições regionais de 2012. Ou seja, os marienses não tinham o seu problema resolvido, que o Governo da República, do PSD e do CDS-PP queriam prejudicar o Partido Socialista nas eleições regionais. Situação lamentável, mas infelizmente espetável. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, passados 2 anos após a celebração do protocolo de cooperação, foi finalmente publicado por parte do Governo da República o Decreto-Lei 66/2013, de 17 de maio, que procedeu à desafetação do domínio público aeroportuário do Estado de parcelas de terreno e edifícios implantados no Aeroporto de Santa Maria, transferindo assim os referidos bens para o domínio privado da Região Autónoma dos Açores. Por indicação do Governo Regional, a empresa Ilhas de Valor ficou encarregue de assegurar a gestão local de toda a área transferida, que incluiu os terrenos e o parque habitacional. As vias de acesso, refira-se às estradas, e o saneamento básico ficaram sob a responsabilidade do município de Vila do Porto, nos termos do protocolo. No entanto, porque todo este património carecia de um registro, que não existia efetivamente, foram solicitadas junto da Repartição de Finanças e Conservatória do Registro Predial de Vila do Porto cadernetas matriciais e a emissão de certidões dos prédios correspondentes às parcelas identificadas como transferidas, com vista à preparação da documentação necessária e essencial ao registro, regularização administrativa e licenciamento de todos os terrenos, habitações e demais equipamentos na vasta área da zona envolvente ao Aeroporto de Santa Maria. Para se conseguir atingir esses objetivos, foram necessários levantamentos topográficos de toda essa extensa área, que a Ilhas de Valor adjudicou, e muito bem, a empresas locais e que se iniciaram em julho de 2013, iniciando-se em setembro o processo de registro de titularidade do património. Paralelamente foram desenvolvidos os trabalhos de inventariação e caracterização de todo o parque habitacional. Os primeiros registros de titularidade em nome da região foram obtidos em maio de 2014, ou seja, um ano após a passagem efetiva dos terrenos para posse da região, tendo sido iniciada a avaliação de todas as moradias através da Direção Regional da Habitação. Relativamente aos processos de loteamento, os primeiros processos foram entregues na Câmara Municipal de Vila do Porto em julho de 2014, de forma a legalizar-se todo o edificado e, assim, adquirir-se condições para a alienação das habitações a favor dos moradores. Ou seja, só após a aprovação dos processos de loteamento é que se poderá proceder à atribuição das habitações. Refira-se que, até ao dia de hoje, encontram-se concluídos 7 processos de loteamento, nomeadamente Bairro dos Anjos, da Bela Vista, Infante Dom Henrique, Bairro de Santo Espírito, Bairro de São Pedro, Bairro Operário e Bairro da Almagreira. Em fase final de elaboração, apenas os processos de loteamento dos bairros que incluem construções metálicas ou mistas.
O seu tempo está a terminar, senhora deputada, agradeço que abrevie.
Considero este grupo parlamentar importante referir que desde agosto de 2013, logo após a publicação do decreto-lei supramencionado, a empresa Ilhas de Valor tem realizado trabalhos e serviços de limpeza e manutenção nos diversos bairros, nomeadamente junto a edifícios devolutos, em zonas públicas, de modo a salvaguardar as questões de salubridade e preservação desses espaços, recorrendo a empresas locais e ou parcerias com outros serviços operacionais do Governo, e também já agora tem uma fotografia dessas ações de limpeza e dessas zonas já limpas, que antigamente se calhar estavam ao pé daquelas casas que a senhora deputada ali demonstrou. Relativamente ao estudo de requalificação... Senhora Presidente, peço que desculpe. Relativamente ao estudo de requalificação dos terrenos do aeroporto, cuja anteproposta foi elaborada entre a celebração do protocolo e a publicação do dito decreto-lei, este sofreu já algumas alterações, de modo a uniformizá-lo com as recentes decisões de investimento que o Governo Regional pretendeu para aquela área, como a requalificação do cinema do aeroporto ou a concessão do núcleo museológico da aeronáutica a instalar na antiga torre de controle aéreo. Gostaria de reiterar o facto que considera o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que este processo, burocrático e complexo, mas necessário, está a decorrer com uma celeridade bastante significativa, cujos procedimentos decorrem há pouco mais de um ano, mais concretamente há 20 meses,
senhora deputada.
Em que todos os terrenos rústicos já estão registados, em que os processos de loteamento são praticamente concluídos e entregues na autarquia para a recolha de parecer e que as áreas sem habitação estão a ter a manutenção adequada através da remoção de vegetação, remoção de resíduos e acauteladas as situações de salubridade do local. Não podemos exigir, senhora deputada Zoraida Soares, não podemos exigir ao Governo dos Açores que em 20 meses faça tudo o que em 40 anos não foi feito pelos Governos da República. Este é também, aliás, o entendimento transmitido pelo Sr. Provedor de Justiça, que consta do documento que tivemos todos acesso na Comissão. Este é um trabalho complexo, mas que o Governo Regional, através das Ilhas de Valor, tem desenvolvido com rigor e celeridade. Para terminar,
tem mesmo
a petição
terminar,
que estamos agora
senhora,
a analisar transmite uma preocupação real, a necessidade de requalificar o aeroporto de Santa Maria. Mas transmite mais, transmite a necessidade do Governo Regional, através das Ilhas de Valor, promover uma maior divulgação dos procedimentos que têm desenvolvido ao longo dos últimos anos, e muito bem, quer ao nível das ações de limpeza e requalificação dos terrenos e zonas envolventes às habitações, bem como ao que se refere ao trabalho dos registros complexos sobre a titularidade dos terrenos em nome da região, levantamentos topográficos, processos de loteamento, estudo e avaliação das habitações e bem como a coordenação realizada entre os vários intervenientes naquele território, como a Câmara Municipal e os serviços operacionais do Governo. Transmito ainda, por último, Sra. Presidente, que nós, marienses, estamos ansiosos em termos o nosso aeroporto de volta. Saibamos nós rentabilizá-lo e fruí-lo da melhor forma. Obrigada e obrigada pela palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, não tendo estado na Comissão de Política Geral que analisou esta petição cujos peticionários, cujos signatários quero cumprimentar, por este exercício de cidadania, que no fundo até se trata de uma questão bastante simples e, digamos, uma questão que é colocada. Ela é simples, é simples, é simples. É elementar, trata-se de um direito à habitação, um direito consagrado constitucionalmente, portanto, é uma coisa que não é muito complexa. Mas isto para dizer que subscrevo a posição que foi tomada pelos deputados na Comissão de Política Geral e que a Sra. Deputada Zoraida Soares muito bem aqui enfatizou. Quero também agradecer à deputada Bárbara Chaves ter-nos trazido à memória alguns, pois com certeza, Sra. Deputada, e agradeço à Sra. Deputada Bárbara Chaves, ter-nos trazido à memória parte, a história recente e que tem a ver com os terrenos daquele, os terrenos a que nos estamos a referir, a zona envolvente do aeroporto. E que diz bem, eu depois poderei pormenorizar, mas a Sra. Deputada Bárbara Chaves disse-o e a responsabilidade, disse-o e disse com datas, com os timings que foram, que fazem parte desta história recente. designadamente o maio de 2011, a senhora deputada não referiu o local, mas o local onde se celebrou esse protocolo foi a Ilha das Flores, protocolou-se esse e também dos cabos submarinos, nesse mesmo dia. Lembremos-nos que em 2011 houve eleições para a República e que quem estava no poder era o Partido Socialista. E perderam. Mas isso, enfim. Mas esta é, porque é que a intervenção da deputada Bárbara Chaves é importante? É importante porque nos traz à memória o seguinte. Só em 2011, mas os terrenos estavam votados ao abandono há muito mais anos. Isto é, quer dizer que o Estado não zelou pelos terrenos que eram seus e foi abandonando quem ali estava. O Estado que tem sido representado pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata. Entretanto, houve a demora da transição para a posse da região, que também foi registada pela deputada Bárbara Chaves, e responsabilidade, certamente, do Governo da República, neste caso aqui já do PSD, e entretanto, desde que os terrenos estão na posse do Governo Regional, também já se passou algum tempo para que se soubesse o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito, que envolvimento é que vão ter as populações naquele processo. Mas antes de irmos a essa questão, dizer uma coisa muito simples aos marienses. Os marienses têm dado o seu voto exatamente aos dois partidos, aos dois partidos que são responsáveis pela situação de abandono a que está votada Santa Maria. Não só relativamente aos terrenos e ao PCP, não só aos terrenos do aeroporto, mas também a tudo aquilo que envolve outros aspectos, designadamente o próprio aeroporto e a contínua desinvestimento que aconteceu no aeroporto de Santa Maria e que lhe retirou capacidade e que lhe retira capacidade operacional. E a responsabilidade do esquecimento a que tem sido votado Santa Maria é do PSD na República, é do PS na República e é do PS na região. Não existe isso, não tem nenhum significado. Não tem nenhum significado.
Tem de continuar, Sr. Deputado.
Vou continuar, Sra. Presidente. Não, é que isto dá-me tempo suficiente para gerir as pausas, Sra. Presidente. Noutros momentos não, mas neste dá-me. E relativamente àquilo que já foi dito, é bom que os marienses que nos estão a ouvir interiorizem aquilo que eu acabei de dizer. Relativamente à questão dos terrenos, e importa saber, primeiro, o que é que foi feito? E o que foi feito foi muito pouco. Muito pouco. E sobretudo foi feito sem que a população soubesse aquilo que se está a fazer. Isto é, não há nenhum envolvimento da população. Assim como não há um trabalho articulado com o município de Vila do Porto, aliás, é uma das questões que os petitionários aqui colocam, é que governo e autarquia trabalhem. Eu não estou a dizer de quem é a responsabilidade. Eu não sei, não estou a dizer de quem é a responsabilidade. Apenas isso. E é preciso envolver os marienses na discussão do que é que vai ser feito e como é que vai ser feito a recuperação e a requalificação dos terrenos do aeroporto e as suas habitações. Porque há situações muito diversas. Há as casas que a deputada Zoraida Soares aqui referiu, mas também há casas de valor patrimonial e cultural com interesse e que é preciso preservar. Mas, na nossa opinião, aquela zona é a zona natural de expansão urbana de Vila do Porto. Mas aquela zona deve ser também uma zona para preservar a memória histórica de Santa Maria relacionada ao aeroporto e à aviação civil e comercial. E portanto, tudo isto tem de ser discutido com os marienses e não pode ser feito a esmo, como está a ser feito, nomeadamente as ações de limpeza que têm sido feitas pela ilha, pela Sociedade de Ilhas de Valor, que agora parece que, para além da coesão, também se dedica à limpeza de matas. Mas a verdade é que ninguém sabe o que é que se está a passar. E o que tem estado a ser feito, sem critério, sem ninguém, sem nenhum rigor e de forma discricionária. Mas, existem alguns problemas dentro dos terrenos e em algumas casas, como as que já foram aqui identificadas, em que era necessário realojar os habitantes, os residentes nessas casas, coisa que ainda não foi feito, havendo na mesma zona casas que, com um pouco investimento, serviriam para que essas pessoas fossem realojadas enquanto não se resolvesse o problema das casas de chapas. Portanto, há aqui um conjunto de questões muito vastas, legítimas, que os peticionários colocaram. Mas há também aqui uma questão que é fundamental. É envolver os marienses na discussão pública sobre os destinos a dar àqueles terrenos e o que fazer relativamente à questão das habitações que ali estão, bem assim como da preservação da memória histórica de Santa Maria no que concerne à atividade da aeronáutica civil. E é isto que o Governo Regional não quer fazer. Não quer fazer porque quer continuar a atuar de forma discricionária, atribuindo terrenos a quem muito bem quer, atribuindo casas a quem muito bem quer. E isso não pode acontecer. E isso eu espero que os marienses não deixem que venham a acontecer. E lembrar outra vez que a responsabilidade desta situação é do PSD e é do PS. Por via do exercício do poder na República.
Agradeço que termine,
por via do exercício do poder na República e por via do exercício do poder na região. Termino já, Senhora Presidente. E é bom que os marienses se recordem disto. O PSD e o PS, partidos onde os marienses votam maioritariamente, são os grandes responsáveis pelo abandono, pela desertificação Santa Maria. Muito obrigado, Sra.
Obrigada, Sr. Deputado. E, por último, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, por último, mas não menos importante...
Sr. Deputado, claro que não. Claro que não.
Em primeiro lugar, saudar os peticionários. Eu penso que colocam a questão de uma forma absolutamente construtiva e depois dizer que através da análise do relatório e também das conclusões, que desde já quero felicitar a Comissão pelas conclusões e também somar-me a este consenso em relação às posições que foram tomadas pelos diversos partidos no âmbito da Comissão, penso que foi feito um excelente trabalho e que é dado aqui um bom contributo e fundamentalmente uma boa resposta em relação às preocupações dos peticionários. Devo dizer que, por exemplo, quero destacar algo que me chamou a atenção, foi no âmbito da audição do Vice-Presidente do Governo Regional, em relação à situação como ela é caracterizada por parte do Vice-Presidente, por exemplo, mas também pelo Presidente da Câmara. Escolhi fazer esta referência quando afirmou que a ANA funcionava em Santa Maria de modo autónomo, construía e não registava. Sem os registros não há qualquer base legal para atribuir as casas dentro de um quadro regulamentar que já está feito. Considerou que foi com uma enorme surpresa que chegou à conclusão que ao longo de todo aquele tempo nunca tinha havido qualquer registro, mesmo não sendo conhecida qualquer legislação que isentasse a ANA dos registros e licenciamentos. Assim, o que a ANA transferiu para a região foi apenas um terreno rústico, de modo genérico. E a realidade é que neles estão construídos centenas de edifícios que têm agora de ser individualmente registados. Ora, esta situação, que foi confirmada pelas diversas pessoas que foram ouvidas no âmbito da Comissão e as diversas entidades, demonstra que estamos aqui perante uma situação de autêntico faroeste ao longo de dezenas e dezenas de anos. E, portanto, uma situação de total ilegalidade e da responsabilidade dos diversos governos da República, de diversas orientações partidárias. E, portanto, o que há aqui um trabalho, há que realizar aqui um trabalho de registro e também, pelo que pude observar, o Governo já se comprometeu a aprovar critérios de regulamentação da alienação das habitações situadas na zona do aeroporto de Santa Maria. Bem, o que os peticionários dizem é que este processo está a ser demasiado lento, que não estão a ser realizadas as operações de manutenção, de limpeza, entretanto, enquanto decorre o processo, e que fundamentalmente também se sentem pouco informados. Eu penso que na parte, no âmbito da Comissão de Política Geral, no âmbito das conclusões, e quero aqui referenciar duas delas, considero importantes, de alguma forma respondem a esta situação. Por exemplo, a 13ª recomendação diz o seguinte: recomenda-se que a Sociedade de Ilhas de Valor desenvolva procedimentos de transmissão de informação mais fluidos e sistemáticos junto da população-alvo. Há aqui, evidentemente, uma crítica à atuação da Sociedade de Ilhas de Valor e considera-se que ela, de futuro, deve passar a transmitir a informação de forma mais sistemática à população afetada. E, portanto, eu penso que isto é importante, é uma tomada de posição do Parlamento que deve ser apoiada, e no caso do PPM, estamos absolutamente de acordo. Também se considera que o Governo Regional deverá fazer uma alineação das moradias, tendo por base o valor do imóvel e do terreno, numa avaliação que decorre em simultâneo com o processo administrativo que está a ser realizado. E, portanto, também considero importante que isto se faça com maior transparência e isenção. E, portanto, eu, na avaliação que o PPM faz, é que este trabalho feito pela Comissão e este conjunto de recomendações responde à questão e às preocupações levantadas pelos peticionários, e que se este conjunto de recomendações for observado por parte do Governo Regional, eu considero que é um importante contributo para as pessoas. Faço votos para que este processo decorra com a máxima isenção e decorra com a máxima celeridade. E também com algo que considero que é importante, que pude também verificar ao longo da descrição que aqui temos no relatório, é que as situações menos claras, essas é evidente que devem ser destrinçadas de outro tipo de situações que têm uma situação perfeitamente verificável e que está perfeitamente identificada e é documentada. Há situações que aqui são referenciadas, nomeadamente pelo Presidente da Câmara, que considero preocupantes, como ocupações selvagens, que entretanto já foram feitas posteriormente e tudo isso. Portanto, a ser verdade, eu penso que essas situações não devem ser acauteladas no âmbito do processo que está a ser desenvolvido por parte do Governo. Portanto, em conclusão, da parte do PPM, apoiamos estas recomendações elaboradas por a Comissão e, em segundo lugar, fazemos votos para que o processo decorra a partir de agora com maior informação junto da população e com maior celeridade no sentido de resolver esta questão, requalificar a zona e contribuir assim para que esta zona seja novamente uma zona importante para o crescimento da Ilha de Santa Maria e para o crescimento também das condições, para a melhoria das condições de vida das populações que lá vivem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos assim este ponto da agenda.